Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast de número 384? Não sei, mas está começando o The InfoCast, o podcast do The Information, e aparentemente o Japa iniciou uma tradição. Eu não sei mais o número do episódio que a gente está gravando, eu realmente já me perdi, eu me dou a conta quando estou fazendo a arte do podcast. Mas o que importa é que, além da tradição de não saber o número e de ter um introcast e te dar feliz dia de alguma coisa, que é no dia que o EP é lançado, a gente tem uma nova tradição, porque aparentemente os três estão conseguindo vir gravar junto. Eu diria que é uma tradição pra lá de especial, Pedro Matsunaga e Rafael Kutter. Boa noite, Japa, pra gravação. E bom dia, boa tarde, quando alguém estiver ouvindo. Tamo junto, Japa. Seja bem-vindo.
Fala aí, Bregs. Fala aí, amigo ouvinte. É, cara, eu só acho que ainda não é uma tradição, tá? Porque tá, é muito pouco pra virar uma tradição. Tá começando a virar um costume, entendeu isso? Mas nem um costume virou ainda. Quanto mais uma tradição. É, o EP é o 384, tá? Eu fui procurar no Spotify exatamente agora. É, e vai sair um dia atrasado, né? Em vez de sair na quarta-feira, vai sair numa quinta, esse EP. Dia 1º de fevereiro, e eu tô procurando aqui que é dia 1º de fevereiro.
Eu já achei. Duas menções honrosas pro dia 1º de fevereiro. Duas menções honrosas.
Eu acho que uma também aqui.
É, cara, então, olha só, esse introcast promete, Rafael Kutter. Como é que tu tá, Kutter? Tudo certo?
Fala aí, Bregs. Fala, Japa. Fala, ouvinte do The InfoCast. É isso aí, cara. Tamo aí. Cara, vai ser estabelecida aí essa tradição, cara. A partir de agora, eu tô cravando aqui todos os InfoCasts que a gente vai fazer nós três.
Cara, no último InfoCast...
Até o resto do ano, não vai ter último...
Gente vai... Calma, no último InfoCast, a gente fez uma promessa 2024. Pós-Super Bowl, né? Que pós-Super Bowl a gente ia melhorar as lives iam melhorar. Então, assim, a gente tá prometendo muita coisa, cara. Entendeu?
Eu tô dando uma hot take só,
e,
cara.
E 2024 ainda é ano de eleição, né? Então... Combina essas promessas que a gente tá fazendo aqui.
Verdade. Faz sentido. Tem que mudar meu título eleitoral de Guaporé pra Passo Fundo, né? Já que agora eu moro em Passo Fundo, eu tenho que transferir o meu título eleitoral. E eu odeio.
Eu acho que eu nunca transferi meu título. Eu justifiquei em, tipo, muitas eleições. Principalmente eleições municipais, eu sempre...
Ah, não, eleição municipal é foda-se, né? E, tipo assim, meu, pau no cu do prefeito que vai governar aqui, cara. Sinceramente, o que que muda a minha vida? Então fica aí o pensamento de um cara que é contra a eleição, tá? Porque eleição...
Porque o Brexit é monarquista, tá ligado? Ele é da família...
Pra não trazer a discussão pro Brasil e expor o meu viés político aos meus amigos ouvintes, eu vou levar o viés político pra Argentina. Ó, a eleição lá deu margem pra um animal ser eleito. Cara, então aí, a gente tem que rever... Como a gente faz as eleições?
Cara, eu não lembro quem que é o cara que fala isso. Tem um cara, um analista político, que ele fala que, assim, o problema da democracia é que a democracia é o poder da maioria. E a maioria normalmente é burra. E basicamente isso, tá ligado? Mas não tem muito o que fazer, né? Eu acho assim, é melhor assim do que a gente tá numa ditadura, né?
De fato.
Cara, até tem o que fazer, cara. Até tem o que fazer, mas é muito louco. Tipo, cara, pra mim, a melhor ideia de eleição de presidente é o BBB, cara. Pega
puta,
todos
baita.
Os políticos,
nossa, seria uma
bota
baita.
Numa casa, vigiada 24 horas. Pode fazer prova do líder, prova de resistência, os velhos se matando. e aí, tipo, toda semana, não precisa ser toda semana, pode ser a cada 3 dias, igual eu tô fazendo aí nessa edição. A galera vai vota online mesmo.
É uma eleição
um
pra... Não, não, não.
CPF, vota pra eliminar.
É uma eleição pra presidente. Você não pode porra, tirar o maluco depois de
não, prova 3 dias. Não, a prova do líder,
não, tô zoando. Meu problema é a prova do líder. Meu problema é você eliminar depois de 3 dias.
Ah, tá bom, pode ser 7 dias, aí elimina 3.
Eu acho assim, ó, as duas primeiras semanas, ninguém é eliminado, só pra gente começar a entender as pessoas, entendeu? Tá. Aí depois a gente pode dar um rush, que aí você já começa a entender as pessoas, as dinâmicas vão mudar pouco, tá ligado?
Não, acho válido.
Cara, a gente tá chegando em algum lugar aqui.
A gente tá chegando em algum lugar, cara.
A gente precisa achar algum território no mundo que ele não foi reivindicado, hein? Pra gente reivindicar.
Puta, Baita, calma aí, vamos dar um Google, Google. Deve ter algum lugar assim.
Existe isso, né? Existem umas ilhas lá que tem uns malucos que reivindicam a ilha. É tipo, uso capial de uma ilha, tá ligado? Existe essa parada. Porque, tipo, mano, ninguém tá nem aí pra ilha.
Olha só, cara. Existem bolsões fascinantes conhecidos como terras nullius, que vem do latim terra de ninguém. Desde Bill Tower, situado no Egito e o Sudão, até a costa fátia gelada da Antártida, algumas áreas não são reivindicadas. E tem uma entre a Croácia e a Sérvia. Irmão, puta, é o
moleque,
nosso momento.
Essa treta aí do Sudão é um bagulho bizarro.
Vai,
porque o que acontece? Existe dois tipos de divisão entre os países, tá ligado? Um acredita em uma coisa e o outro acredita em outra. E aí eles ficam disputando em guerra há, tipo, centenas de anos. Não é centena... Deve ter uma centena de anos já que se disputa esse território. E... Não, mentira. Centena de anos era imperialismo. Faz umas boas dezenas de anos aí que se disputa esses
algumas
territórios.
Décadas.
É. E é um território específico que cada um quer. Porque de acordo com uma divisão é de um, de acordo com outra divisão é de outro. Só que o que ninguém tá nem aí é que... Quando você junta as divisões, tem esse pedaço que fica, tipo, é um pedaço diagrama de Venn ali, né, que é dos dois. Só que existe um pedaço de terra que não é de ninguém. Fica um vazio.
Caralho,
então, tipo, ali ninguém quer aquele território. Porque a partir do momento que você aceita aquele território como seu, você tá aceitando a divisão do outro, tá ligado?
Bah.
Então é um território que, tipo, é meio que sem lei, tá ligado? É meio que, tipo, não tá sobre a posse de ninguém, porque ninguém quer reivindicar aquela porra, ninguém quer aquela merda.
É, caramba, olha...
Mano, é lá, cara, é lá. A gente vai pra lá, a gente cria The Infoland.
Puta, cara, seria sensacional.
The Infoland.
Seria sensacional isso daí, cara. The Infoland, cara.
E aí vai ter o Big Brother.
Ai, do... Pra presidência. Isso. Seria um... Não, seria um baita programa...
Primeira lei da Constituição.
Artigo 1 da Constituição. As eleições presidenciais serão em formato de reality show.
Big Brother. Ah, cara, eu sou super válido nisso, pô, tá louco. Enfim, dia 1º de fevereiro, antes mais do que tudo, né, é o aniversário da minha mãe, então parabéns à dona Marili Emília Gisleri Bregolin. Então, ela...
Sabe, ela faz aniversário junto com uma pessoa muito especial, sabia?
Harry Styles. Baita Harry Styles. Tem uma música que todo mundo pensa que é de melancia, mas a gente fica chapado durante uma noite de verão. Então, é uma baita música de... Diga-se de passagem.
Dido publicitário.
Caraca,
também.
Que massa. É quase a minha área aí. Muita gente pensa que jornalismo sabe fazer publicidade. Então aí fica já o meu
sacado. E é o último dia que o sol não nasce em Hammerfest.
Olha
na Noruega.
Só.
É, o fenômeno inicia-se no dia 18 de
cara,
novembro.
Cara, e é também é o Dia Nacional da Defesa Civil. Então, é o... É o dia de muitos dias, dia 1º de fevereiro. Então é um dia especial, é o dia também que a Yumi chora, assim como todos os dias. Aliás, fazia tempo que a Yumi não aparecia aqui no podcast. Certo, gente? Enfim, depois desse introcast digno de introcast, a gente vai então de fato pro podcast. Lembrando, primeiro, para compartilhar o link por aí, ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E também dá 5 estrelas no Spotify. E hoje a gente, então, não parece, mas a gente é um podcast de futebol americano. A gente vai conversar sobre os finais de conferência e também eleger os nossos prêmios da temporada. Então é um EP 2 em 1, é um EP com duas pautas em um único episódio. Porque todo fã do The Information merece ter mais futebol americano na sua vida, assim como um The Introcast bem recheado de alegria. Bom, gente, vamos lá então pro episódio. Vamos começar falando das finais de conferência. Vamos seguir a ordem do que foi o dia de Championship Sunday e começamos na NFC. Um jogo com poucos pontos. Não lembro se falei no podcast ou se falei só no grupo do The InfoZap. Aliás, quem não tá no grupo do The InfoZap, entre em contato com a gente. Vai ter grupo de futebol americano pra falar de futebol americano e não só futebol americano. Mas eu comentei lá no começo da partida que eu esperava um jogo até de poucos pontos, do tipo, sei lá, 21 a 24, 24 a 17, justamente por mais que fossem dois bons ataques, Patrick Mahomes, Lamar Jackson vindo provavelmente pro MVP, por serem duas defesas muito boas, e foi o que aconteceu. Só que a gente teve, né, um segundo tempo meio estranho, né, porque eu fico com a impressão que não foi só a defesa dos Chiefs que venceu o jogo. Porque forçou fumble na linha de uma jarda, forçou interceptação dentro da end zone, e claro, merece os créditos. Mas eu senti que o ataque dos Ravens deixou de vencer o jogo mais do que a defesa dos Chiefs ganhou o jogo, entende? Eu não tô falando, tipo assim, foi culpa só de uma unidade, eu acho que foi um misto. Só que eu senti que os Ravens tinham uma chance real, os Chiefs não estavam conseguindo virar a faca, não estavam conseguindo botar duas, três posses, e o jogo ficou aberto. E quando os Ravens teve a chance de virar o jogo, de empatar o jogo múltiplas vezes, os Ravens deixaram essa chance escapar entre os dedos. Então eu fiquei com um sentimento meio não ambíguo, mas um sentimento duplo de culpa dos Ravens, mas também um mérito defensivo dos Chiefs.
Eu acho que é o seguinte, pra mim, honestamente, foram dois jogos mal chamados.
Muito válido, muito válido.
Assim, dois jogos, não, tipo, dois times que chamaram muito mal as suas jogadas ofensivas. Os Ravens, eles, pra mim, parecia que era a primeira vez deles jogando contra o Mahomes, assim, porque é muito claro o que você tem que fazer pra vencer do Mahomes. É muito difícil de você executar, claro que é, mas é muito claro, você precisa manter ele desconfortável quando em campo e muito tempo fora de campo. Simples assim, tá? Pra você manter ele muito tempo fora de campo, você precisa correr com a bola. E se você olha os números dos Ravens aqui, correndo com a bola, que foram pouquíssimas vezes, né? Foram apenas 11 corridas. Foram...
Foram 284...
Eu tô vendo aqui, foi.
Não, eu quero dar uma estatística corridas. Aqui. Foram 284 jogos na NFL até agora, né? Contando com as finais de conferência, os playoffs e tudo mais. Ou seja, houveram 568 confrontos entre ataques e defesas, dos mais diversos possíveis. A gente provavelmente viu um dos melhores ataques da liga correndo com a bola contra um dos piores defesas, e o contrário também, uma das melhores defesas da liga contra o jogo terrestre, enfrentando um jogo terrestre péssimo. A gente viu tudo isso. O time com o menor número, o sexto time com o menor número de chamadas de corrida designadas foi o Ravens, de conferência. Ou seja, só cinco
não
times
dá,
na temporada
dá,
toda
não dá,
chamaram
não dá, isso
menos
é,
corridas
é
em um jogo do que os Ravens nesse jogo. Contra uma defesa que é frágil, contra o jogo terrestre, né?
E não dá pra entender, cara, porque o Gus Edwards, ele tem fucking 3 carregadas e 20 jardas. Obviamente você não pode pegar essa média e dizer que ele ia continuar com essa exata média pro resto do jogo. Mas, cara, se você for pegar a temporada, é muito claro que o ponto fraco da defesa dos Chiefs é o jogo terrestre. E eles simplesmente não aproveitaram isso. Até mesmo o Lamar, correndo com a bola, teve suas 54 jardas em 8 tentativas.
Uhum.
Cara, era pra ter corrido mais, era pra ter corrida designada pra ele. Enfim, tipo, eu acho que eles tentaram fazer esse jogo aéreo dar certo. E, cara, pra mim, o Todd Monken pisou muito na bola. E eu acho que o Matt Nagy também pisou bastante na bola por ter insistido, fazendo o que os Ravens tinham que ter feito, né? Insistindo no jogo terrestre. Eles insistiram com o Pacheco e, cara, tava mal, não tava entrando, tava muito ruim ali a partir do segundo quarto. Ele não fazia nada e eles continuavam fazendo isso. Uhum. E, cara, quase custou a vitória. Se não fosse a interceptação na end zone, não fosse o fumble na linha de uma jarda, a gente tava vendo os jogos.
É, cara, e isso me... Bom.
entendeu?
Não é o que me deixa muito preocupado, de certa forma, mas enfim, não é assunto pro Super Bowl aqui. Mas eu fico meio assim com esse final de temporada dos Ravens e me pega um pouco, tipo, porque tudo bem, é um time que chegou na final de conferência depois de um bom tempo, e eu acho que é parecido com o cenário dos Bills há uns anos atrás. Tá, os Bills estão chegando, estão evoluindo. Não acho que, por exemplo, os Ravens tenham e estão naquele momento de ganhar dos Chiefs, como, por exemplo, eu acho que os Bills estão e não dá mais para usar, os Bills estão aprendendo a jogar. Os Ravens, eu acho que estão aprendendo a jogar nesses momentos, mas me preocupou como foi chamado esse ataque, no sentido de eles em nenhum momento tentaram executar o melhor forte deles, que é o pior ponto da defesa adversária. E mesmo quando estava atrás do placar, não era cenário para tu chamar primeira para 10 passe, segunda para 8 passe, terceira para 3 passe, sabe? Me incomodou muito durante todo o play calling. E aí, tipo, tu pode até tentar argumentar, pô, mas tava um momento lá, tava 17-7. Meu, era duas posses, começo do segundo tempo, não tinha por que tu passar em toda a situação. Correu muito pouco em first down, isso me incomodou demais, porque a gente sabe que os Ravens é um time que depende muito de ficar em terceira curta. E aí, cara, isso foi um ponto no primeiro tempo que ajudou muito os Chiefs, porque os Chiefs conseguiram ficar em terceiras curtas, e aí, cara, foram confiando nas corridas do Pacheco, que foi funcionando. O detalhe é que no segundo tempo, os ajustes defensivos dos Ravens encaixaram. E aí me vai para aquele ponto. Pô, era a hora do Lamar Jackson provar que ele chegou no grande nível de QBs do primeiro tier da AFC. Eu não tô dizendo que ele não evoluiu, porque pra mim ele deu esse passo a mais de ser um bom passador, de chegar no momento decisivo em dezembro e conseguir jogar bem. Mas eu acho que ele não chegou naquele nível de chegar em janeiro e jogar bem. Ele evoluiu, talvez não evoluiu tanto quanto eu pensei que tivesse feito. E aí eu acho que ele sentiu o jogo. Ele sentiu a pressão do segundo tempo, de correr atrás do placar contra essa defesa, de ter que passar a bola, e mesmo assim ele conseguiu encaixar alguns passes, mas cara, o lançamento que ele faz pro Likely, numa marcação tripla na end zone, e aí tu junta com o erro do Zay Flowers, tudo bem, é rookie, mas tem que saber que, né? Aquela hora tu tem que saber que tu protege a bola, e não culpa ele tentar o touchdown. Eu culpo ele tentar o touchdown com a bola totalmente exposta, segurando ela em 2 pontos, não em 4 e 5, como tem que segurar. Então, assim, são erros de um time juvenil, só que são erros que, por exemplo, o do Lamar Jackson, eu fico meio assim, talvez já ele devesse, com mais experiência, já ter sido MVP, já ter jogado playoffs, saber que ele não pode lançar aquela bola pro Light. Isso me pega,
cara,
um pouco.
Eu concordo com isso, mas eu acho que, assim, o principal culpado dos Ravens não tá no Super Bowl hoje. O Cutter citou, cara, o Todd Monken, não tem como, assim...
Não, eu concordo totalmente.
Não existe totalmente. Isso de você ser
Sim.
Ele é o principal culpado. Pra mim, a lista de culpados é Todd Monken, Zay Flowers
e cara, chegou num momento ali, principalmente nesse final do jogo... Em que o Lamar tava no Hero Ball maluco, entendeu? Em muitos momentos. E aí, cara, as pessoas também pegam alguns cortes e mostram, ai, tal recebedor tava livre, como que o Lamar não lançou? Existe um negócio chamado progressão de leitura no futebol americano, até porque não é Madden, caralho. O QB não tem uma câmera aérea vendo todo mundo, ele tem que olhar, cara, ele tem um ângulo de visão, ele tem que olhar um jogador por vez. E aí ele tem que progredir essa leitura. Se o Lamar não olhou o jogador que estava livre, 95% de chances do problema ser a jogada. O jogador estava livre e ele era para esse jogador estar na progressão da leitura e não estava. Por algum motivo esse jogador não estava na progressão ou era uma das últimas rotas na progressão e aí é um erro de chamada. Assim, o Lamar não tem responsabilidade nenhuma na progressão e ser errada, entendeu? Porque ele tem que obedecer, até porque se ele lê diferente da progressão, ele tá fazendo o trabalho dele errado. Isso é importante destacar. E aí, cara, do outro lado, em relação aos Chiefs, né, o Cutter falou, cara, no primeiro tempo eles tiveram mais de 20 minutos de posse de bola, entendeu? Não é só a pontuação, né, que eles estavam ganhando por 17-7, mas foi, assim, eles realmente cozinharam a defesa dos Ravens. E tiveram train-outs e tudo mais, mas assim, cozinharam a defesa dos Ravens. Eles conseguiram segurar por muito tempo. É, teve um drive de 16 jogadas, o primeiro drive da...
Ah, cara, isso aí.
É, drive de 18 isso. jogadas.
Aí teve um drive de 10 jogadas também. Teve um drive de 8 jogadas.
Chegou no momento do jogo que a posse de bola, cara, tava papo 21 minutos pros Chiefs e tava 6, 7 minutos pros Ravens, cara. Isso aí foi bizarro, foi assustador, cara.
Foi ele no final do, no final do primeiro, do primeiro tempo. É. Então, assim, eles cozinharam. O problema é que, assim, houveram ajustes por da defesa dos Ravens, não houveram pelo ataque dos Chiefs. Acho que isso é nítido.
Uhum.
É, e aí os Chiefs ficam zerados, e assim, o tempo de posse também cai estrondosamente no segundo tempo, apesar de cara, esse foi um problema que eu acho que a defesa dos Ravens teve. Apesar de ter sido muito bem, forçou pouco three and out, né, cara? Assim, uhum. Principalmente no segundo tempo ali, quando precisou ali os Chiefs conseguirem ganhar um pouco de tempo pra dar uma respirada, eles conseguiram. Isso aí, assim, lógico, não tem que obrigar a defesa a forçar three and out o tempo inteiro, ainda mais uma defesa que jogou 20 minutos no primeiro tempo, quase 21 minutos no primeiro tempo, mas faltou isso, eu acho, talvez também, pra mudar o momento do jogo em alguma parte da partida. Mas, assim, os dois play callers muito ruins, não justifica nada, foram duas defesas fortes, mas eram dois ataques incríveis também, então assim, não justifica o nível que foi o jogo ofensivo dessas duas equipes, principalmente do Ravens, né? A gente vai ter que focar aqui num perdedor, erros idiotas, né? O fumble do Lamar, você citou o fumble do Zay Flowers, né? Você citou a interceptação. Mas o fumble que o Lamar sofre logo depois vem logo depois do touchdown, né, dos Chiefs. É ridículo, cara. O Chris Jones levou o guard no colo do Lamar Jackson, cara.
Uhum,
e assim, a gente não pode... A gente tem visto essas cenas quase semanalmente. A gente não pode normalizar isso. Aconteceu com os Bills também. Cara, maluco, tu tem 150 quilos. Você não pode deixar o ser humano te empurrar tanto tempo, cara. Como você não tem força, independente de quem é o ser humano. Mas independente que é o Chris Jones. Pô,
é que você não pode tomar um rush desse jeito, cara.
Você precisa ter um mínimo de resistência. Assim, não existiu resistência nenhuma, entendeu? O cara parecia que o cara tava de patins, entendeu?
Inclusive, aliás, esse lance aí, pra só dizer que a gente não tá falando dos Ravens lá e as coisas ruins dos Ravens, pô, foi aí também foi aí que eu senti que o jogo começou a mudar defensivamente pros Ravens, né? Porque, sei lá, se saísse TD, aí a gente podia decretar fim de jogo, provavelmente. Aí era muito difícil que os Ravens voltassem. E aí tem o fumble e a bola saindo pela end zone, né? Então, tipo, aí os Ravens conseguiram forçar o turnover. E aí eu senti que os Chiefs, ofensivamente, qualquer ajuste que tentaram fazer, não deu certo. O jogo aéreo parou de entrar. O Pacheco, que conseguia correr pra 5, 6 jardas, cara... Assim, ó, uma, duas jardas por tentativa e o jogo não fluiu. E aí isso me preocupou pontos no segundo tempo. E isso
tanto
me preocupou bastante.
Tanto que pontuou um total de zero pontos no segundo tempo.
Tudo bem, não vai enfrentar novamente a melhor defesa da NFL, porque não é esse o patamar da defesa dos Niners. Mas é uma boa defesa. Exatamente.
Você tá falando do jogo dos Bills, os Bills que forçaram o fumble. Os Ravens conseguiram forçar um turnover on downs, na verdade. Logo depois
foi... Mas enfim, a prática foi a mesma. Sim, a bola.
A defesa apareceu num momento importante.
Isso, a defesa apareceu. Isso, a defesa apareceu num momento importante e evitou o touchdown adversário que mataria o jogo.
Então, sim, abriu 21-7 ali com ataque sem isso, conseguir fazer nada. Não ia ter
como. E foi nesse momento que o jogo começou a virar. Só que, cara, os Chiefs, depois disso, ofensivamente, pararam de produzir, conseguiram, salvo engano, foi mais 3 pontos no segundo tempo, zerado. Qualquer coisa diferente não deu certo. E me preocupou. Sim. E me deixa um pouquinho o pé atrás pro Super Bowl. Não vou mentir, não. Mas volta também naquele ponto que a defesa segurou e, cara, forçou os erros dos Ravens. Eu acho que é isso. São, realmente, como o Kutter falou no começo dessa discussão, pra mim o que resume esse jogo foi dois ataques bem mal chamados. Mas em algum momento, um desses ataques... funcionou, nem que seja por 10 minutos e conseguiu produzir 17 pontos.
Foram por 21 minutos, né? A gente citou, né? 21 minutos de posse
no
primeiro tempo.
Pra conseguir matar o jogo. Então,
foram
assim...
21 minutos.
E meio chocante, né? Esses ataques produzindo só 27 pontos. Mas acho que foi justo com o que a gente viu no jogo.
A gente vai comentar mais, provavelmente no off-season, né? Mas eu fico preocupado com os Ravens, um jogo desse, o Todd Monken tão mal assim.
Ah, eu também fico.
E assim, é notícia quente, eles perderam o coordenador defensivo, né? O Mike McDonald pro Seattle Seahawks. Então, assim...
Comemora a cuta.
Então...
Muito triste com a notícia.
Mas começa a ficar complicado, triste, cara, pros Ravens. Inclusive, porque é isso, mudanças na comissão técnica e assim, é um jogo chocante, mas que mostra alguma coisa pros outros times. É complicado, cara. É bem difícil a situação pros Ravens pro futuro. A gente vai comentar mais isso, mas... É isso, eu acho que, assim, os Ravens perderam uma oportunidade de ouro, tá? É o tipo de coisa que não acontece sempre.
Yeah. Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Pra mim, todos os outros times da AFC perderam uma oportunidade de ouro. Eu falei isso e eu não vou me esconder. Pra mim o teto desses times é ir pra semifinal de conferência, divisional e para aí. Eu tava errado, não vou mentir, não vou me esconder no que eu falei. Só que, cara, eu continuo achando que tanto o Bills quanto os Ravens perderam chances inestimáveis.
Não. A realidade é que a AFC toda, a gente viu esse ano, a AFC toda, a gente tinha uma expectativa muito grande pra uma quantidade absurda de times. E lesões os times até jogando mal, tipo... diminuíram isso, entendeu? E aí, cara, você fica pensando no Chiefs como... Ah, beleza, o time ia ser batido, obviamente. Só que, cara, todo mundo chegou com seus problemas pro
playoffs.
Teve
playoffs, e aí, cara, um ponto que me pegou durante a final da AFC. E eu comecei a pensar, do tipo... Se a gente voltar na última geração, e aí a gente tem que voltar uns 10 anos, a gente chegava no playoffs e via vários QBs preparados pra vencer. Porque tu tinha Tom Brady, Peyton Manning, numa época tu tinha o Andrew Luck, do outro lado tu tinha o Aaron Rodgers jogando, Drew Brees jogando, tu tinha o Eli Manning jogando, vamos respeitar o Eli Manning também, tu tinha vários QBs, talvez não tão bons quanto a gente tem hoje, que a gente já teve essa discussão em live, e a gente provou que essa era tem mais talento do que antigamente, só que antigamente pra mim tinha mais QBs preparados pra vencer. Hoje na NFL, vou te dizer a verdade, chegou na hora H dos playoffs, só tem um QB pra mim com experiência pra vencer hoje.
O
Patrick Mahomes.
Eu concordo com você, Bregs, mas você tá me colocando esse ponto aqui. E aí, por esse exato motivo, eu falo, cara, não foi que se perdeu uma oportunidade única, essa oportunidade nunca esteve aberta. E todo ano é a mesma coisa, cara. Os Chiefs não atropelam nos playoffs.
Exato.
Entendeu?
Não, pode ser isso mesmo.
Os Chiefs nunca atropelam. Assim... Pode ser o melhor Chiefs lá com o Tyreek Hill, com a OL melhorzinha, não sei o quê. Ou esse Chiefs aí que tava meio capengando. Nenhum desses times atropelou nos playoffs. Eles ganham na hora importante, eles desaparecem muito bem.
E assim, eu acho que isso...
Não houve uma oportunidade de ouro.
Assim como os Patriots. Eu acho que o que mais me pega nesse meu pensamento é do tipo que... Eu acho que a gente sempre espera que a gente chegue na hora H e tenha QBs prontos pra vencer. Mas talvez a gente esteja, tipo, numa entre-safra. Do tipo, ok, hoje a gente tem um QB que a gente sabe que chega lá e decide. Porque tem experiência de jogar o Super Bowl. Mas a gente tá vendo... um Lamar Jackson tentando se desenvolver na NFL, um Josh Allen que tem a pressão pra jogar e vencer, mas nunca pisou em Super Bowl, o Joe Burrow, a gente confia, só que... Eu concordo, mas eu tenho...
Que o Joe Burrow já é um cara que sabe vencer, mano.
Ah, eu não coloco
coloco o Josh Allen, cara. Eu coloco o Josh Allen. É que, tipo, é difícil... Ele tá perdendo contra o Patrick Mahomes, entendeu? Então, se a gente vai colocar o Patrick Mahomes como um cara que tá pronto pra vencer, é muito difícil. Se você não coloca o Josh Allen, cara, pra mim o Patrick Mahomes é realmente o único, cara. É o único cara. Mas eu não vejo, assim, eu não vejo. Eu acho que o Aaron Rodgers deve ter chegado na final de conferência, o cara sabe vencer. O Josh Allen... Cara, o Josh Allen só precisa se livrar do Mahomes, cara. Pra mim, os Bills ganhariam esse Super Bowl se, do jeito que os 49ers estão jogando, os Bills ganhariam esse Super Bowl caso.
E aí, cara, eu acho que daqui.
O Josh Allen desse um jeito de passar pelo Mahomes. Entendeu?
Não, mas tipo assim, eu acho que daqui 10 anos.
O cara é realmente
anos,
o Nemesis do
nós vamos jogar no Infocast 873. E eu vou referenciar, pô, lembra quando 10 anos atrás, lá no EP384, eu falei que só tinha, pra mim, o Patrick Mahomes como QB decisivo nos playoffs? Não existe mais, porque os Jordan Love se desenvolveram, talvez os Brock Purdy se desenvolveram, o Josh Allen ganhou dois Super Bowls, o Lamar Jackson finalmente aprendeu a jogar pós-temporada, e talvez daqui a uns anos a gente tenha vários QBs tipo, com peso, cara, mas hoje mas, só sinto esse peso em um.
Davi Belfort... É que, cara, a gente...
Davi deu pó.
Esse é o problema do... A gente tem uma safra muito jovem de QBs. E QB jovem é normal oscilar, tá ligado? É normal.
Exato. É isso que eu tô falando. Oscilar. É exatamente isso
é que a gente normalizou muito o que o Patrick Mahomes faz. Entendeu?
Isso! É isso que eu tô falando!
Cara, porque assim, o Tom Brady não era brilhante até, sei lá, a metade final da década de 2000. O Peyton Manning era símbolo do pipoca, né, cara? Todo mundo usava, Peyton Manning é pipoqueiro, e assim, dá até pra justificar isso, cara, a gente tá falando de um top 3 da história, e o cara só tem dois Super Bowls, não que seja pouca coisa ter dois Super Bowls, mas pelo que a carreira do... Não, mas dá da carreira
dois
do Peyton Manning,
na cabeça,
ele deveria ter tido mais,
pipoqueiro.
Você olha assim, pra calma, carreira do Peyton Manning,
vou,
fala, caralho, como que só foi dois Super Bowls?
Vou puxar uma coisa aqui, tá? O Peyton Manning, ele tem 18 anos de NFL, se eu não me engano, se eu não contei errado, ou alguma coisa assim. Ele chegou... Ele é o QB com mais derrotas nos playoffs. Ele tem 13 derrotas. Cara, é um número, tipo... Não digo que ele é totalmente pipoqueiro, mas, pô... Pô, cara...
Pra perder, você tem que chegar nos playoffs.
Pra perder, você tem que chegar lá, né?
Como esse número pode ser tão
Eu gostaria de ser o QB com mais derrotas.
Não, e é isso que eu ia falar. E assim, perder em playoffs, todo mundo menos um time vai perder nos playoffs, com certeza, entendeu? E todo mundo sai. Todos os times que classificaram pro playoffs, exceto um, vai sair com o mesmo número de derrota, isso, que é uma. Você não tem como perder mais
aí,
de uma vez em um playoff.
Aí eu já vou declarar minha torcida aqui.
13, o Brex falou 13. A diferença é o número...
Quantas derrotas
a diferença
do Tom Brady
é o número de vezes que o Tom Brady chegou, né? Chegou 20. Então,
desculpa, não ouvi.
Tipo assim, o Tom Brady, em boa parte da vida dele, cara, ele chegou em 7 finais de conferência seguidas na NFC e virou de conferência e foi pro Super Bowl. Ganhou o Super Bowl. Porra, vai tomar no cu. É bizarro, enfim.
Cara, mas assim, aí a gente tá falando disso, a gente tem o Patrick Mahomes aí, que a gente não pode normalizar. Meu amigo, desde que ele virou titular, 2018, os Chiefs foram em todas as finais da NFC. Todas,
cara,
todas,
bizarro,
100%.
Bizarro.
Assim...
Não dá pra normalizar isso. Honestamente, não tem como você ter, tipo... 3, 4 quarterbacks.
Se 4 quarterbacks fizer isso, a gente
porque,
só
tipo,
tem 4.
Não tem espaço. Não tem espaço, cara. Não tem espaço. Os 3 melhores quarterbacks. Os 4 melhores quarterbacks da NFL
chegasse
estão
na final de conferência todo ano.
Como é que
ia
faz?
Ia ser muito engraçado, porque a gente só ia ter os mesmos 4 times na final de conferência, né? Então, assim.
Exato.
O Mahomes é o caso único. Cara, e assim. É duro falar isso. O Brex falou, cara, mas a gente chegou em um momento da dinastia New England Patriots, que falava, uma pena, esse time é muito bom, mas era o New England Patriots. Eu acho que a gente tem que parar de normalizar esse Kansas City Chiefs e falar, uma pena pra todos os times da AFC, mas a gente tem que torcer pra alguma desgraça muito grande acontecer com esse Kansas City Chiefs, porque senão vai ser o que o Patriots foi, cara. Assim, você vai ganhar uma vez
bem
a cada...
Isso.
Um time vai conseguir ganhar dos caras nos playoffs uma vez a cada 3 anos, entendeu? É isso, os caras vão estar todo ano na final de conferência.
A lição é essa, cara. Como eu falei, como eu até falei no podcast de preview, cara...
Exato!
A gente tinha um respeito de não apostar contra o Tom Brady, tem que ter um respeito de não apostar contra o Mahomes.
Claro.
Inclusive, eu quero até fazer já um gancho aqui, que eu, voltando aqui para esse episódio, né, o nosso último episódio que a gente gravou, aposta de vocês aí foi Baltimore e Detroit, Super Bowl, é de vocês dois.
E a minha foi tudo isso que aconteceu com o Passu, né? Se a aposta vai ser unânime, não ia ter fumble do Zay Jones, do Zay Flowers, não ia ter. Não ia ter o drop do Josh Reynolds na quarta descida, entendeu?
Irmão, aqui, disso, eu vou ser sincero aqui, e aí eu não quero agredir nenhum amigo produtor de conteúdo, seja ele BR ou estadunidense. Porque eu não aguento. Eu não. Ah, tá, então eu posso acreditar. Eu não aguento mais ver posts do tipo: meu Deus do céu, olha o treino do McCaffrey. Meu Deus do céu, o Brock Purdy, ele é Jesus em pessoa. É por isso que ele é foda. Não, ele é o medíocre. Ele vai ser humilhado no Super Bowl. Eu não aguento mais essa babação de ovo em São Francisco.
Para com isso. Para com isso, eu quero que os Chiefs ganhem. Eu quero que os Chiefs ganhem. E aí você vê que esses papos aí os 49ers vai lá e ganha, entendeu? Então não é esses papos,
não. Não, eu não aguento. Ó, uma coisa que... Sabe por que eu não gosto desses Niners?
Mano, olha só. A parada é, eu tô torcendo pros Chiefs, mas o que não pode acontecer
é o Fernandes tá ligado?
Não pode acontecer.
O Purdy sendo um destaque, cara.
E, vamos deixar isso pro próximo episódio, né?
Eu só quero falar uma coisa. Eu torci tanto pros Lions esse final de semana. Eu fiquei tão triste que parecia que tinha sido os Patriots. Papo sério, acabou o jogo, a Bruna me perguntou, e os Lions perderam, Pedro? Então eu falei, amor, eu não quero falar disso. Eu fiquei 3 dias sem falar dos Lions. Eu não quero falar disso, literalmente. No outro dia ela perguntou assim no almoço, tá, Pedro, o que aconteceu com os Lions que eles perderam? Eu falei, amor, eu não quero falar disso, por favor. Hoje não. Eu tava muito, muito triste. Porque duas coisas que eu odeio na NFL. E aí, tipo assim, eu sei que eu sou de uma fanbase que tinha muita babação de ovo. Mas eu odeio babação de ovo pra coisa desnecessária. Eu não quero ver o cara rezando fora do campo. Eu quero saber se o cara é bom dentro do campo, não fora do campo. Quer dizer, depende do contexto, enfim.
Mas, manchete enfim, babação... aí, Pedro Bregolin odeia religião, tá ligado? O maluco é
tá
o maior ateu do planeta Terra.
É história. Mas enfim, cara, NFC Championship Game, né, cara?
Posso falar?
Pode ir já, eu preciso que tu vai continuar.
Tá, não, então eu vou falar, cara. E aqui eu vou entrar num assunto polêmico. Cara, quando você faz e dá certo... Você merece os méritos, quando você faz isso dar errado, você merece a culpa. Você chamar uma jogada, por exemplo, Indianapolis Colts, Shane Steichen chamou uma jogada que não era uma corrida do Jonathan Taylor numa 4ª-1, e por isso que eles foram pros playoffs. Isso decretou a não ida pros playoffs. O Shane Steichen merece as críticas. O Ben Johnson merece as críticas também. O Dan Campbell merece as críticas pelas quartas descidas. Ele deveria ou não ir? Vamos lá, primeiro, minha opinião, tá, pessoal? Naquele não foi, ele deveria ter ido. Concordo. Cara, não tem como ele justificar. Não existe justificar. Não tinha outra posse, amigo. O momento é seu! O momento é todo seu! O momento não vai aumentar ou diminuir com 17 pontos. E ainda vai ter um intervalo ali, as coisas esfriam. Então, assim, não existe justificativa. Pra mim,
esse
não existe
foi o único erro dele.
Ainda mais você em todas as outras, né? Por isso, aí diminui ainda mais a você poder justificar isso. No terceiro quarto, eu não iria, particularmente.
Eu também não iria.
A jogada
iria.
Deu errado pro Josh Reynolds,
as duas
imbecil.
Do segundo tempo,
Eu não iria porque... Não. A última... E aí eu vou te explicar. Os Lions não precisavam ganhar o momento pra si. Naquele momento que tá 14-0. Que tá 14 pontos de diferença. Eles não precisavam ganhar o momento pra si. Eles podiam só deixar em 3 posses e começar e continuar cozinhando o jogo. Eles não precisavam ganhar o momento pra si. Cara, na última ele precisava ir. Ele era obrigado a ir, porque ele já tinha perdido completamente o momento do jogo. Chutar um field goal ali é admitir fracasso, entendeu, na campanha. A campanha foi fracassada se ele chutasse o field goal naquela campanha, porque aí o ataque do Fortnite já tinha engrenado, você precisava roubar o momento do jogo pra você, e você precisa ir. Só que aí eu quero explicar um fator das quartas descidas. Independente se você é a favor ou não das quartas descidas, eu acho que o fator analítico é muito importante e tudo. Cara, sabe por que talvez os Lions não conseguiram converter essas duas quartas descidas? Exatamente porque... Os Lions chamaram quarta descida o jogo inteiro. E, cara, quando você monta um playbook, você começa a montar gameplay e tudo isso é planejado muito mais na off-season do que durante a temporada, os training camps e tudo mais. Durante a temporada, você vai mais treinar a execução do que realmente criar novas jogadas. Algumas poucas novas jogadas você precisa criar. Mas se treina uma combinação de descida, então primeira, segunda, terceira ou quarta, e distância. Curta, 3 ou menos, muito curta ali, 1 ou para polegadas, médias, de 7 a 4, longas, de 7 ou mais até ali umas 15, ou tipo, muito longas, acima de 15 jardas, você tem chamadas pra isso e personnel, os jogadores que você bota em campo. Pra quartas descidas, principalmente quartas descidas curtas, você limita esse número de jogadas, porque você não pode ficar treinando só pra quarta descida. É muito mais comum num jogo você ter primeiras, segundas e terceiras descidas do que quartas descidas num jogo de futebol americano. Por isso,
cara,
você
e,
tem
um
número de jogadas limitado.
Vamos ser sinceros, porque a primeira quarta descida do segundo tempo, que foi o drop do Reynolds, foi bem chamada. Uhum. O Goff fez uma bela execução. Foi. E se não fosse o Reynolds dropar, nós não estaríamos nessa discussão.
Foi drop. Não, sim. Não, os Lions iam ganhar o jogo, mas eu acho que isso escancara o fato das quartas descidas que mas isso. É que eu quero explicar um negócio, Bregs, que assim, muito se vai na analytics, porque aí vem aquele algoritmo, e aí eu não sou contra o algoritmo lá do eu esqueci o nome do cara lá, que do Running Backs Don't Matter. Não, então, mas ele tem o algoritmo dele, o Ben Baldwin.
É porque não é,
ele tem
não
o algoritmo
é
dele, que eu acho
vários,
bacanésimo.
Cada time tem o seu, mas é o do Ben Baldwin.
Quarta pra quatro ou menos, eles sempre falam, tem que ir. Assim, independente da situação de campo, tá ligado?
Uhum, é sempre isso.
Eu fico revoltado com esse algoritmo. Esse algoritmo não faz o menor sentido. É então eu quero explicar uma visão que pode também analisar a analítica. É importante. Até porque a estatística tem que andar ao seu lado. Mas quanto mais você tenta conversões de quartas descidas, mais previsível você vai ser. Bom, isso é um fato, cara. O futebol americano funciona dessa forma. Entendeu? Não tem como fugir disso. Você vai ficando cada vez mais previsível. Eles foram bem na chamada. Eu acho que a chamada do Ben Johnson foi boa. A outra foi péssima. A outra chamada...
Foi terrível. Também, foi terrível.
É assim... Você tenta executar algumas coisas, mas como é... Não, foi muito ruim. Porque assim, você tenta executar umas... Toda jogada tem uma execução.
A última chamada foi ruim.
Você pensa na jogada, seja passe, seja corrida, em acontecer X coisas. Esse é o objetivo principal. Normalmente, a primeira leitura no jogador de passe é a primeira leitura do quarterback. Mas você tem outras rotas, outras combinações, outras leituras pra se der errado aquilo. A última chamada, não. Você só tinha uma execução, cara. Se dá errado, e aí? O que você faz? Você não, numa quarta descida, você não pode ter isso, porque você não tem outra chance. Uhum. Não vai ter mais uma descida. Não vai ter a quinta descida do Tom Brady lá. Entendeu? Então, assim, foi uma chamada ruim. No final das contas, eu não iria pra aquela quarta descida. Até por isso que eu falei pra aquela segunda, quarta descida que eles poderiam ir, né? Que foi no terceiro quarto, que foi o turnover on downs. Mas, cara, foi azar, realmente. Se o Josh Reynolds não é uma ameba, eles provavelmente saíram com touchdown.
E é por isso que eu não critico tanto ir. De ter ido.
Eu honestamente, eu fui, cara, eu fui um defensorzaço do Dan Campbell. Eu fui muito defensor do Dan Campbell depois do jogo lá. Eu fiz. Pô, saí brigando com meio mundo no Twitter por conta disso. E, cara, você pega aí todas as quartas descidas que foram chamadas aí nesse jogo. Das duas que falharam,
sim,
né? No caso, enfim, essas que não foram forçadas você ir, né? Que existia uma decisão. Uhum. O problema foi o drop. Foi
você
o Josh Reynolds, 0% no Dan Campbell. E outro, a chamada foi boa.
A chamada foi ruim, né?
Boa defesa dos 49ers. Então, de novo, 0% de culpa do Dan Campbell. Oi?
Mas assim,
desculpa, a chamada foi ruim. Isso. A chamada foi ruim, foi uma boa execução da defesa dos 49ers. Enfim. E existe outro fator aí, cara. Kicker deles.
Não, mas aí,
você tem que
se responsabilizar, porque tá. Tem kickers melhores
Badgley,
sem
ele
emprego,
é tenebroso,
e se o seu kicker
é
o Michael
cara.
Badgley, porque você quer. Entendeu? Você tem? Cara, aquele Riley Patterson é melhor, cara.
Tem? Será que tem? Quem que tá sem emprego? Eu não sei.
Então, exatamente, mas você preferiu ter o Michael
Badgley.
O Ryan Pedersen,
ele saiu dos Lions para ir para
o
Browns.
É isso, você toma decisões ruins, cara. E aí eu acho que, assim, eu concordo que assim,
pô,
isso é uma motivação a mais para você converter
isso.
Quartas descidas.
Fica o questionamento.
Você tem uma justificativa aí no Michael Badgley, mas é uma justificativa completamente culpa sua, porque você não quis ter outro kicker, você quis estar fechado com esse cara que é ruim, entendeu?
Não, concordo. Aí tem um erro de montagem de elenco. Eu acho que o erro de montagem de elenco também a gente pode pôr no grupo de secundária, porque foi bem explorado no segundo tempo.
Cara, é isso. Cara. A gente tá discutindo o quarto descida, a gente discute drop do, do Josh Reynolds, que assim, foi um drop, mas assim, não foi a bola mais fácil do mundo. É. Agora, aquele imbecil lá do safety lá, aquilo foi a bola mais fácil do mundo.
Puta, não, aquilo não tem justificativa.
É, aquela, ele cara, nos aí, playoffs, irmão, poucas,
essa daí, melhores essa, que aquela. Essa jogada aí é a redenção da final de conferência contra os Rams, que era para os Niners ter vencido aquele jogo com uma interceptação bem parecida. Aí é a redenção. Foi Deus exatamente. Falando, vou te dar esse presente, Niners.
Foi karma.
A redenção.
É. Sim.
Exato.
Do Jacquees Kittart.
Ah, sim.
E não foi a pior jogada dos Niners no jogo.
Foi o fumble do Jahmyr Gibbs.
Mas eu discordo. Eu concordo que naquele fumble
acabou o jogo. Essa matou o jogo.
Mas aquele fumble acabou o jogo. Naquele fumble acabou o jogo. Ainda, aquilo reviveu o 49ers. O 49ers tava morto, cara. Ser interceptado, o Brock Purdy tá na merda. Assim, o jogo acabava ali, entendeu? Pro outro lado. Então, por isso... E assim, não teria nem a oportunidade do fumble. Eu concordo. Eu acho que são dois erros determinantes pro jogo. Mas eu acho que o drop da interceptação... Tá. É assim, eu acho que você sofreu um fumble do jeito que sofreu é ridículo, cara. É um erro de execução pior ainda. Porque, cara, o handoff foi ruim, mas ele teve muito tempo de consertar e ele ficou agarrando como se fosse uma sacola de mercado a bola, cara.
Uhum.
Assim, não faz o menor sentido. Que o Jahmyr Gibbs, cara, tava em Narnia ali. Não tem explicação. Não tem explicação.
Rookieou bonito.
Não, foi muito feio. Foi muito feio e aquilo, né? Corrida pelo meio... Uhum. Com o Jahmyr Gibbs ali na primeira descida, quando podia ser o Montgomery também, né? Com o cara que é mais... Que é melhor nessas situações e é mais seguro, né? Com a bola. Enfim, mas aí é outra situação. Uhum. Ah, cara, os 49ers, de novo, né? Sobreviveram. E, de novo, jogaram muito mal no primeiro tempo. E no segundo tempo... arranjaram formas de voltar pro jogo. Óbvio que teve muita ajuda da parte dos Lions, teve sim, mas, cara, méritos pros 49ers, que inclusive, cara, o jogo terrestre dos Lions parou. Funcionou o ano todo contra essa defesa terrestre que não tava funcionando
pros Lions terem derretido.
Cara, no segundo tempo eles não conseguiam correr pra bola.
Dois fatores, esse de parar o jogo terrestre, né, que aí os Lions perde totalmente o ritmo do ataque, se os Lions não conseguem correr com a bola, eles ficam em dificuldade, que aconteceu o Skull Bucks também em algum momento daquele jogo dos Lions e Bucks. E o outro, cara, o Brex tava falando sobre QB ganhar jogo. Cara, você pode ter todas as críticas do mundo. Você pode falar que ele é medíocre.
Mas o Brock Purdy ganhou o jogo.
O Brock Purdy é clutch. Ele é clutch.
É clutch, ele clutch. Ganhou o jogo.
Assim, ele reviver daquele jeito... Ele tem muita sorte, mas, cara... tem muito jogador com muita sorte e que é lendário, entendeu? A sorte, na verdade, tem que acompanhar o cara. Não adiantaria nada ele ter sorte naquele lance se ele lança mais ainda jogadas merecedoras de turnover. Ele não fez isso, entendeu? Ele conseguiu segurar a onda depois um pouquinho. E cara, ele é muito clutch, assim. Ele realmente aparece. A gente tem que parar com essa mania aí de desaparecer no começo dos jogos de playoffs. Mas,
se ele fizer isso, cara, no Super Bowl vai dar merda, tá jogando absurdo, cara. Só quero falar isso. Se ele fizer
O melhor quarterback O melhor quarterback desses playoffs em segundo tempo é o Brock Purdy. Só em segundo tempo. Se a gente só contar segundo tempo, é o Brock Purdy.
Puta, eu não consigo discordar disso. É impossível discordar disso. É impossível. Tipo assim...
E, cara, inclusive, ele fez uma coisa que ele não tinha feito no...
Correr,
nos
né?
últimos jogos. Na verdade, na carreira toda dele, ele tem segurado um pouco... Que é
ele tentava
scramble,
muito improvisar,
né?
Pra lançar,
é a capacidade,
né?
de correr com a bola ali quando fecha ali
e não é só
o tempo.
Não é só
e, cara, 48 jardas em 5 tentativas.
É quando ele fez isso. Quando ele fez isso foi vital.
Numa terceira pra 7, que num drive que saiu o TD e ele conseguiu fazer o scramble e ganhar, tipo, sei lá, 20 cacetadas jardas, 30 jardas, assim.
Exato.
Quarta, eu não lembro. Eu lembro que numa terceira pra tanto foi que ele fugiu do...
Ele cometeu duas terceiras descidas correndo com a bola.
Não sei. Ou tô maluco, talvez.
O Brock Purdy, ele...
E é isso. Tem que aplaudir ele por isso. Ele já fez muita cagada em situação dessa, porque ele tentava improvisar só pro passe. Ele só tentava gerar mais tempo pra ele jogar a bola. Jogava a bola de qualquer jeito, às vezes. A gente viu isso bastante o ano passado, na temporada passada. E a gente falou que tinha sorte, né, de interceptar uns lances assim. Mas a gente tem que aplaudir que ele fez isso nesse jogo. E, cara, talvez... continua tendo sorte, mas ele tem que adicionar isso no jogo dele. Se ele aprender a adicionar isso no jogo dele, vai ser muito bom pro ataque dos 49ers.
Pô, e digo mais, tá? Eu acho que a gente tem um potencial QB aí. Não sei se pra esse Super Bowl, não sei se ele vai ganhar o Super Bowl, mas eu sinto que os Niners, do jeito que os Niners jogam, e aí, queira você seja fã do sistema de QBs que eles têm, porque eu critico aqui, eu não sou tão fã, eu não quero um QB mediano pro meu time. Eu ficaria triste de ver este ano os Niners vencer, porque ganhar com um QB mediano, eu acho que isso não é justo na NFL hoje em dia. Mas tudo bem, tem várias formas de ganhar, se não é que eu gosto. Mas eu sinto que os Niners estão no caminho, eu acho que o Brock Purdy ele tem potencial para deixar de ser mediano para ser um bom QB na NFL. E se isso realmente acontecer, eu acho que os Niners têm uma janela de Super Bowl bem interessante no futuro recente. Já está numa janela de Super Bowl, mas eu acho que essa janela de Super Bowl pode ficar ainda mais forte caso o Brock Purdy ele consiga ser mais consistente e evoluir alguns pontos do jogo dele, porque, cara, ele mostrou algo que poucas pessoas têm, que é ser clutch em playoffs, como já falou.
Eu vou discordar de você num bagulho disso. Não, só vou discordar do Braggs num bagulho disso, cara, que
daqui a pouco... E uma coisa importante, uma coisa importante...
Fala.
A janela vai se fechar em breve também.
É, tem esse ponto aí.
Tem mais 2 anos.
Eu acho que os craques... Dos craques dos 49ers, só tem um cara que é velho. Um cara que tem, tipo, mais de 30.
É o Trent Williams. É que em algum momento o cap vai estourar pra eles.
Eu vou dizer, tipo, também, abaixo de 28.
Cara, não adianta a gente achar assim.
Bolsa,
a menos que...
Essa galera toda, mano. Isso, pois é, tipo... Eu fiz esse levantamento no antes do começo da temporada. É, cara, ano que vem
e aí daqui
eles têm,
e
tipo,
assim,
75% do cap em 10 jogadores.
Vai jogar
uma parada bizarra.
E pra frente você vai ter que pagar o Purdy.
Vai ter que ser feito um rolezão aí pra
frente. Em algum momento você vai entrar no cap real. E é normal, cara. Todo time, por isso que é importante ter rebuild em algum momento. Porque todo time vai entrar em cap real. Todo time que quer ser competitivo em algum momento entra em cap real. O grande mérito de você não entrar em cap real é você draftar muito bem, que é algo que os Chiefs estão conseguindo fazer agora, né? Mas os Chiefs estão numa situação completamente diferente de todo mundo, que eles têm o Patrick Mahomes, então.
É um pouco
diferente do resto.
E não vamos. Não podemos também apagar o feito, né? De uma virada de 24 pontos, foi? Alguém me ajuda na matemática, por favor? Que agora. Ou 17. Então 17 pontos. Foram 27 pontos seguidos, cara. Tipo, 27 pontos seguidos.
Tá 24-7, eu acho. Então 17 pontos.
Um bagulho surreal que os Niners fizeram. E foi muito rápido, muito rápido. Fala! Pra caralho.
Posso falar uma parada? Os Lions entregaram esta porra desse jogo, mano. E... Segundo tempo tenebroso,
sabe o que é foda? É um jogo que você
tipo,
que o Lions tá dominando de um jeito. Eles
sentiram o peso, cara. Sentiram
o peso. Tava um silêncio ensurdecedor lá. Era tudo deles. E eles deixaram escapar sem,
ainda
de
dói.
Forma muito idiota, cara. De forma
eles
muito idiota.
Eles estavam com a mão.
Ainda dói.
Eles conseguiram todas.
Várias idiotices. Você
eles falaram,
cara,
a
você
gente
precisaria
consegue
de, tipo,
aí zerar esse
múltiplas
bingo
idiotices pra perder o jogo. E eles foram lá e eles realizaram múltiplas idiotices.
Pô, cara, fazer o quê? Ainda dói. Eu não sei se eu já me recuperei totalmente.
Cara, que absurdo, cara.
Mas eu digo, olha, eu acho que eu nunca fiquei tão triste por um time que não é meu, cara. Puta, isso aí me pegou, hein? Enfim. Vocês têm mais algum destaque pra gente fazer?
Eu não tô sofrendo igual vocês, que bom. Por causa da minha teoria dos times ruins.
Ah,
eu também.
Eu fiquei mais triste pelos Ravens, apesar de que a minha natureza de Seattle. E, cara, e a história de Detroit foi muito maneira, entendeu? Nessa temporada.
Eu também não. Apesar de um ter sido muito bom pra mim por um período longo.
Eu não
de
gosto
tempo,
de nenhum Harbaugh, velho. Eu não consigo gostar de nenhum Harbaugh.
Mas
então...
Eu não gosto do Jim Harbaugh, eu não gosto muito da cultura Raven, mas eu gosto muito do Lamar, cara. Eu acho que o Lamar precisava ganhar um anel, cara. Eu tava muito torcendo pelo Lamar. Dois caras que eu tava torcendo muito nesse playoffs eram o Lamar e o.
É.
E o Josh
Allen. E o Goff.
Eu acho que ele vai ter a chance dele ainda.
Não, eu era muito Bills nesse playoffs, infelizmente.
Aham. Uhum.
Eu, nossa, o
Josh Allen é total, exato, guarde, cara, exato.
Infelizmente aquele guarda imbecil lá.
Eu era, cara, a minha torcida era Bills e Lions total, velho. Ele. Era muito Bills e Lions. Até o... Nossa.
É, exatamente. É,
exatamente,
sim.
E o Stephon Diggs é um...
E o linebacker 8 do time não foi o bom suficiente também.
Triste. Bom... Eu ia fazer uma piada.
Eu ia fazer.
Triste, mas vou ficar quieto.
Eu pensei na mesma piada.
Correndo direito.
É, cara, eu vou deixar quieto aqui, cara.
Eu pensei na exata mesma piada.
Pô, cara. Aí, ó. É, uma hora de episódio, a gente prometeu pro estimável público que nos ouve. Mas, cara, eu vou sugerir. Vamos gravar esse EP pós-Super Bowl e aí a gente consegue discorrer durante uma hora. Porque não vai ser legal o que a gente planejou fazer em 15 minutos aqui.
E é legal que a gente pode criticar. A gente,
boa! Não,
inclusive, a gente pode criticar, né?
A gente pode até. A gente inclui o Super Bowl MVP no prêmio, afinal, também.
Os prêmios da temporada é na quinta pré-Super Bowl, né? Na próxima quinta, não
é
isso?
É, é isso.
Quinta
verdade.
Dia 8.
Isso.
É, então a gente vai poder mandar todo mundo a merda. Ó, que coisa gostosa, cara. É muito bom mandar alguém se foder. Ah, a gente criava, o arrombado do ano, essas coisas.
A gente foi criado uns prêmios.
Não, o arrombado foi ano passado, a gente criou. Mas a gente foi.
Não,
já
foi 2 anos de arrombado.
A gente já
premiou o Antônio Brown.
A gente tem o MIP, né?
Foi? Foi nada.
Baita. Eu não lembro o que mais. A gente tinha mais prêmio.
Teve Antônio Brown. Cara.
Dá pra pesquisar no último episódio que a gente
dá
fez.
Pra pegar.
É. E aí eu só quero falar, cara, assim, ó, eu tenho que pensar quem foi o arrombado do ano, cara. É um bagulho que eu não parei pra pensar ainda. Puta, irmão. Ele é o concurso, né? Ele é o concurso. É tipo, o prêmio deixou o Watson arrombado do ano, vai para.
Deixou o Watson, né? Mas. Enfim,
dá
pra ir pra caixinha também.
Acho justo.
Pô, tá louco.
O triste é.
Boa, prêmio de Tio Watson.
Não, o arrombado do ano pra mim era Connor Stallions. Filho da puta, dá um tiro pra Michigan.
Pô, eu prometo que pra esse ano eu vou me puxar na edição desse podcast. Eu vou até botar uma trilha de prêmio e tudo mais e tal, e uma chamadinha assim.
Agora, o cara que eu mais gosto no ano se chama Nick Saban, que a aposentadoria dele acabou com o Alabama. Roll Tide, entendeu? Alabama não existe mais depois da aposentadoria de Nick Saban.
É, cara.
Fiquei muito feliz. Nick Saban é meu ídolo.
Que coisa boa.
Hoje o Nick Saban é meu ídolo.
Que coisa boa.
Sim.
Coitado do Enerado.
Cara, que coisa deliciosa. Cara, que delícia. Que delícia.
Puta, cara.
Que delícia, cara. Nossa, cada jogador que decomitava de Alabama.
O Debo ainda foi pra lá e tá sem jogador, né? Vai ter que recrutar tudo do zero.
Eu não quero ser chato aqui. Mas e o The Info College? E aí? Eu não quero botar pressão, mas eu era um ouvinte assíduo do programa.
Ele não tá tão Debo assim.
Não teve. Foi só o preview. Tipo assim, foi só o preview. O review ficou...
A gente ficou tão
não
triste...
Não teve depois do college ou da final? Não teve não?
Ah, justo.
Eu me recuso de Alabama ou de Michigan. Eu não... Não. Eu
pior que nem dá pra culpar o álcool, né, cara?
A gente acabou nem gravando.
Que nem dá pra culpar o álcool, né, cara? A gente nem...
Então, não vai ficar isso mesmo. Eu não vou comentar título de Michigan, não.
Ah, justo. Então, amigo ouvinte...
Ano que vem, o High State vai ganhar, entendeu? Que montou o projeto LSU em 2019, então aí eu começo.
Amigo ouvinte, se tu ficou triste porque não teve os prêmios agora, sinto lhe informar, tu vai ficar triste por mais 2 semanas até passar o Super Bowl. Mas vai chegar esse podcast, a gente promete que esse podcast vai chegar. Manda. Cria uma categoria.
Sabe o que eu posso sugerir? Eu vou sugerir uma parada. Dos três.
Top.
Chegar no episódio dos prêmios
com
uma nova categoria de prêmio.
Em 2030, tá? o episódio
vai
ser.
E aí a gente vai adicionar essas três categorias.
É, exatamente isso, cara. Exatamente isso. Pô, já pensou, cara? E o prêmio de técnico assistente ofensivo e defensivo ao mesmo tempo vai para... Atenção, parabéns! Rafael Kutter, Special Teams Coordinator, Seattle Seahawks, by play, chutar a bola no adversário. Aliás, eu não sei como é que alguém ainda não tentou fazer isso. Um papo sério. Como é que alguém nunca tentou fazer isso? Fica aí,
A gente precisa anunciar a categoria logo no começo do podcast, né? Pra gente já sair pesquisando o que a gente vai... falar. Puta, foda, enfim, puta, cara. Mas é isso.
Pelo amor de
Bom,
Deus.
Bom, gente, sim, vamos sim, acabando sim, mais um podcast por aí. Sim. Em off, Pedro Matsunaga e Rafael Kutter, pô, mas será que a gente consegue fazer um EP de uma hora comentando dois jogos? Deu mais de uma hora na gravação, não sei na pós-edição.
A gente tava falando, não? Pô, vai dar uns 20 minutos, meia hora só esse EP.
Pô, cara, vocês acham que eu não conheço como é que a gente grava episódio? A gente faz isso há 6 temporadas, eu conheço o nosso processo de produção. Ah, não, eu acho que na edição vai dar tipo 55.
Não, 50.
Bateu uma hora e 7 aqui, mas tem
um bom
10 minutos
tempo ali. Que a gente geralmente passa. E claro, mantivemos a tradição 50, do Dentrocast, que é o que mais me importa no momento, Pedro Matsunaga e Rafael Kutter. Que é um programa muito especial para a família brasileira. Rafael Kutter, cara, tamo junto, valeu. Nos encontramos no preview do Super Bowl. Se tudo der certo, Deus, por favor, a gente vai conseguir um baita convidado. Ainda não temos certeza sobre isso. Mas, Kutter, nos encontramos na próxima semana. A gente vai fazer normalmente, gravar na terça e postar na quarta-feira, tá? Então, amigo ouvinte, quarta-feira para Super Bowl vai sair o nosso podcast de preview. Então, Kutter, até lá, vamos que vamos. E falta um jogo para a temporada acabar, mas é o jogo que a gente mais aguarda. Tamo junto.
Valeu, Bregs. Valeu, Japa. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E é isso, galera. Tamo junto. Ainda tem mais um podcastzinho antes do Super Bowl, mas já tô empolgado. Não é a matchup que a gente queria.
Pedro Matsunaga, faltou um jogo pra Super Tigela com a Taylor Swift.
Ansioso.
Não tem mais como ficar não empolgado com isso. A não ser que você seja hater do amor. E ser hater do amor é uma coisa triste, Pedro Matsunaga. Tamo junto, valeu e até mais.
Hater do amor é coisa de torcedor dos Vikings, dos Lions e dos Bears, né?
Alô, Queiroz. Felipe, é tu mesmo.
Mas assim, press cover, qualquer um desses caras. Mas eu, inclusive o áudio do Anthony curte. Enfim, volta. Mas enfim. Mas, cara, eu vou falar do Super Bowl depois, mas, cara, essa semana tem Pro Bowl, jogo de play, as gincanas, eu vou assistir essa porra, eu achei, eu não assisti ano passado, mas esse ano vou assistir essa sacanagem aí, é isso, assistam o Pro Bowl, vai ter Gardner Minshew no Pro Bowl, é isso, essa é a notícia.
Pô, cara, é um baita entretenimento pra dormir de tarde. Eu recomendo fortemente o Pro Bowl. Pô, eu vou falar, eu gostava do jogo do Pro Bowl. Tenho saudades dessa época, eu não dormi no jogo.
O Difa que eu assisti a repetição depois é divertidinho. Eu achei, é mais divertido. Você toma na cerveja ali, não tem nada pra fazer. Bota o jogo, mexe o celular ali. Eu achei divertido.
Eu não vi o Difa, cara. Eu não... É que, vamos ser sinceros, o Pro Bowl se tornou algo totalmente irrelevante, diferente do The InfoCast, que é muito relevante pra sua vida. Então, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que agora sim, depois da edição, talvez dê uma hora de episódio, não sei, veremos. Mas o que importa é que foi um prazer inenarrável ter estado com você, Rafael Kutter, com você, Pedro Matsunaga, e principalmente você, amigo ouvinte. Nos encontramos semana que vem para fazer o preview de Chiefs e Niners para o Super Bowl 58. Jesus, já é 58. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.